Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início à audição da petição. Da petição número 257, 15ª, 2ª sessão, pela não imposição do título de residência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa às pessoas naturais desses países, nos termos do disposto no número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Cumprimento a primeira subscritora, Julete Cristino. Relembro que a nossa grelha de tempos estabelece que a peticionária terá 10 minutos para a apresentação da petição e das questões que entender pertinentes, e os grupos parlamentares terão até 4 minutos, e sendo a senhora deputada relatora, a senhora deputada Isabel Moreira, terá até 6 minutos para a sua intervenção, no final da qual terá novamente 10 minutos para responder às questões ou interpelações que as senhoras ou os senhores deputados entendam colocar. Nesse sentido, tem a palavra a primeira subscritora, Julete Cristino. Tem a palavra.
Então. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos por estarem aqui presentes, né, e por estar ouvindo a nossa petição, né. Eu vou ler aqui a petição que foi feita e depois eu vou falar os motivos que levaram para criar essa petição. Meu nome é Juliette Cristina, eu represento o Comitê dos Imigrantes de Portugal, né? A gente já faz um trabalho com o povo desde 2021. A gente conseguiu, através de várias movimentações que a gente fez para que tivesse ordem cronológica, trouxemos aqui também uma petição para alteração da nacionalidade, que foi aprovada dia 1º de abril, que não foi regulamentada ainda, e vou ler a carta para vocês. Venho, por meio dessa carta, pedir para que devolva todos os direitos às pessoas de ter ou não ter a manifestação de interesse e que não obrigue essas pessoas a terem o título de residência CPLP. No ano de 2023, foi criado o título de residência CPLP, mas, no início, tinha o mesmo valor que a residência normal, que é a tradicional, essa de cartão. Todos os órgãos diziam, podem fazer a CPLP, que terá os mesmos direitos. Mas a maioria das pessoas foram enganadas. Por quê? O órgão diz que teria os mesmos direitos. As pessoas que estavam com a manifestação de interesse há tempo, à espera de um agendamento para ter seu título de residência, naquele impulso, quando gerou o sistema, colocou o sistema CPLP, olha, vocês podem fazer que vocês vão ficar legalizados. Todo mundo entrou lá e fez, porque falaram que ia ter os mesmos direitos da CPLP tradicional, que é aquela de cartão. Criaram um sistema CPLP. Nesse sistema, para você fazer essa CPLP, você teria que cancelar seu processo anterior. Tinha pessoas que estavam 1 ano e pouco, 2 anos à espera. Tiveram que cancelar esse processo para ter essa CPLP na intenção que eu vou ter CPLP, mas vai ter os mesmos direitos daquele procedimento que eu fiz anterior. Mas, na prática, era totalmente diferente. Muitos cancelaram a sua manifestação de interesse e fizeram a CPLP. Acontece que agora também há uma situação que muitos estão ainda em análise. Tem pessoas de 2023, que quando criou o procedimento, que foi lá, cancelou sua manifestação de interesse, fez a CPLP e tem análise até hoje. E não sai da análise. Essa pessoa trabalha, contribui, não tem a sua manifestação de interesse, não tem a CPLP. Tem essa situação que está acontecendo. Outra situação. Há pessoas que, depois que foram emitidos os títulos CPLP, que quiseram ir para outros países, viajar, eu vou ali na Europa, vou ali na França. Na Europa, não, perdão. Eu vou ali na França, eu vou ali na Espanha. As companhias aéreas não estavam aceitando esse documento, né? Aí as pessoas perdiam a passagem, né, que tem que comprar antecipado, e também não viajava. Contudo, esse sistema que criaram para a CPLP, na época, o SEF, o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, eles estavam com milhares de processos que teriam que desafogar esse sistema. A solução para fazer esse sistema andar, para tirar as pendências que tinha, seria fazer esse título, né, de CPLP. Esse sistema, por quê? Esse sistema, o Estado, ele iria apenas receber o valor e não teria nenhum trabalho para quê? Para que fosse emitido um cartão, não teria trabalho administrativo. Funcionava assim, ia lá, cancelava sua manifestação de interesse, fazia CPLP, pagava a taxa e depois emitia um documento PDF com QR Code. Esse documento é o documento CPLP que emitia para as pessoas. Acontece que o motivo da petição foi que a gente sentiu que tudo o que estava acontecendo, aquela impressão que passaram para nós, aquilo foi tipo uma, praticamente, enganação. Porque falou assim, pode fazer que vai ter os mesmos direitos. Você vai lá e cancela seu processo, acredita naquela situação e não acontece que foi prometido. Depois de tempos, que as pessoas já tinham feito seus processos, o comissariado colocou lá na página deles que a CPLP ela não poderia viajar. Ela não tinha direito igual o direito do outro tipo de residência tradicional. Aí, tipo, uma coisa fala. Aí não tinha como a pessoa voltar atrás. O que a gente pede nessa petição? A gente pede o quê? Apenas que cumpra o que foi determinado logo no início do processo. Ou seja, que as pessoas que têm a CPLP, que elas tenham direito a ter um cartão de residência normal, tradicional, né? E que esse cartão, a pessoa pode, o órgão, ele pode chamar, vamos supor que, hoje vou fazer o cartão CPLP. Pode chamar a pessoa, pode enviar um agendamento para a pessoa comparecer, fazer sua biometria, tirar foto, se precisar de meio de subsistência, pede também. Mas que as pessoas têm esse tipo de documento. Esse tipo de documento igual à residência tradicional. Entendeu? Igual essa residência aqui. Por exemplo, essa residência aqui é a residência tradicional. Com essa residência, você circula em qualquer lugar aqui da Europa. A CPLP ela é um papel. Nesse papel, há pessoas que aceitam, há pessoas que não aceitam. E a maioria das companhias aéreas não aceita. Entendeu? O que a gente pede? Que cria um documento similar a esse, que tem os dados da pessoa, que tem a foto da pessoa, tem o contribuinte, que tem o número da segurança social, o número do tenente, morada, que seja algo completo, assim. Aí vamos dizer. Pode ser também, pode ser um cartão, tipo esse, né? Um cartão, tipo a tradicional, mas que tenha os requisitos da União Europeia. Porque não adianta eu ter um cartão que eu vou ficar preso aqui. Eu não posso ir lá e cá, entendeu? Eu não vou ter o direito de ir e vir. Seria para isso. E, na época também, muitas pessoas, na ânsia de querer ter o documento, um cartão, né, as pessoas correram para o Estatuto de Igualdade. Eu não sei se vocês conhecem. O Estatuto de Igualdade é um cartão cidadão que dá direito, que as pessoas têm o mesmo direito que um português. Né? E para fazer esse cartão cidadão demora muito tempo para fazer. Às vezes chegava o cartão e a CPLP, igual os cartões que chegaram agora, as pessoas que foram aprovadas agora, o cartão já está vencido da CPLP. Aí tem que esperar renovar para ter o cartão. E mesmo se tiver esse cartão cidadão, ele só vale com passaporte. A pessoa vai ter que andar com o cartão cidadão e vai ter que andar com o passaporte. Se a pessoa tiver um cartão igual esse, ela só anda com esse aqui em Portugal. A gente só quer que, tipo, o governo, ele cria um sistema que faça que esse título de residência CPLP seja cartão para as pessoas. Somente isso. Essa é a minha tese.
Muito obrigada também pelo seu esforço de síntese. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Moreira, também relatora desta petição, e por isso tem até 6 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua presença, a presença da senhora Juliette Cristino. Como sabe, está a ser ouvida nos termos legais. É obrigatório ouvi-la como primeira subscritora antes de proceder à redação do relatório, que depois será apresentado na primeira comissão, será votado e, se for aprovado, tendo em conta o número de assinaturas, será distribuído aos vários grupos parlamentares que farão ou não uma iniciativa legislativa, por exemplo, conforme entenderem, são absolutamente livres para fazerem ou não. Eu fico um pouco confusa com aquilo que disse pelo seguinte. Como se sabe, o acordo que foi celebrado de mobilidade entre os Estados-membros da comunidade de países de língua portuguesa, ao qual o Brasil aderiu mais tarde, mas foi assinado em Luanda em 2021, o que ele pretende, e já vamos ver se vai continuar a fazer sentido ou não este debate, por aquilo que lhe vou dizer a seguir, o que ele pretende é fortalecer a mobilidade como uma forma de fortalecimento dos vínculos entre os países que integram a Cplp e é introduzir mais uma forma de mobilidade entre as pessoas que integram a Cplp. E se ler esse acordo, vai encontrar a diferença entre vistos de residência Cplp e a autorização de residência Cplp. Ou seja, quando nos diz, foi dito às pessoas que se pedissem um visto Cplp e se era equivalente a um papel que lhes permitiria, que seria idêntico a uma autorização de residência, que lhes permitiria circular por toda a Europa, eu não sei muito bem o que é que significa foi-lhes dito, por quem, porque não é isso que diz o acordo, não é isso que diz a lei. O acordo estabelece a diferença entre vistos Cplp e autorizações de residência Cplp e estabelece requisitos para uma coisa e para outra. E sim, os vistos Cplp foram pensados de uma forma inovadora, como a União Europeia estabelece mecanismos variadíssimos de maior cooperação, para simplificar, entre os Estados-membros da União Europeia, pensou-se porque é que a Cplp não há de ter também uma forma de mobilidade mais agilizada para determinados fins. Repare, um visto Cplp tem a validade de 1 ano, portanto, ele não é por natureza para uma pessoa residir. Tem a validade de 1 ano, é verdade que pode ser renovável por um período de 2 anos, mas depois no máximo do máximo tem a validade de 5 anos, e é verdade que se ficar 5 anos depois pode pedir autorização de residência. Mas o que está no normativo que para aqui nos interessa não é isso que nos está a transmitir. Quando nos diz, foi-nos dito que, eu não sei quem é que vos disse que, porque o acordo diz isso claramente, e por um simples caso prático eu devo-lhe dizer que eu passei os últimos 3 anos da minha vida entre cá e Cabo Verde, é um país que conheço muito bem, e vi muito no concreto a circunstância das pessoas pedirem vistos Cplp, uns queriam vistos Cplp, outros queriam vistos de residência, outros queriam poder circular pela União Europeia, e havia a percepção nos pedidos da diferença entre uma coisa e outra. Coisa completamente diferente é, por exemplo, alguém da nacionalidade de um dos países Cplp já residir em Portugal. E aí a situação é completamente diferente. No entanto, isto é uma questão que me parece importante referir, porque quando nos diz foi-lhes dito que, eu não sei muito bem quem é que disse que. E gostava que nos esclarecesse isso, porque talvez seja importante perceber se há um grupo muito largo de cidadãos que foi induzido em erro, Para nós isso é importante saber. De qualquer maneira, não sei se sabe que foi anunciado por parte deste novo governo um novo plano de ação para as migrações. Nós ainda não o temos em mãos, mas aquilo que é anunciado na imprensa é que transforma o atual visto CPLP num visto comunitário, isto é, num visto Schengen. Portanto, se for certo o que está na imprensa, quem pede um visto CPLP, no fundo, deixa de fazer a manifestação de interesse e está automaticamente a pedir um visto Schengen e passa a poder circular pela União Europeia. Se isto se concretizar, e repare, estou apenas a basear-me naquilo que vem na imprensa, algumas das coisas que aqui refere como que perdem um pouco o sentido na medida em que o Governo vai proceder a alterações que são muito importantes nesta matéria. Agora, eu, na sua petição diz que solicita que as pessoas provenientes desse país, em vez do visto CPLP, seja dado um visto de residência. Certo? Pronto. Portanto, o que eu pergunto, no limite, para terminar a minha intervenção, porque fico nessa dúvida, porque fiquei um pouco perplexa, é se acha que qualquer pessoa vindo de um país CPLP, se disser que quer um visto para vir para Portugal, por exemplo, ou um português que queira ir para o Brasil, ou um português que queira ir para Angola, ou um angolano que queira vir para Portugal, automaticamente tem um visto de residência, é porque há uma razão para haver diferenças entre os vistos. Porque uma pessoa pode querer vir para Portugal para um trabalho sazonal de um mês, e aí o visto CPLP faz todo o sentido. Uma pessoa pode querer vir para Portugal para viver, e aí um visto de residência CPLP ou um visto de residência de outro tipo, se este visto entretanto desaparecer, faz todo o sentido. Está a ver? E portanto fiquei um pouco confusa com isto. Assim como fiquei um pouco confusa com aquilo que disse, foi-nos dito que, quando claramente não é isso que o acordo disse e diz. E de qualquer maneira, finalmente alertava para estas últimas notícias que vêm no sentido de haver uma alteração substancial nos vistos CPLP. Mais uma vez, muito obrigada por estar presente, por nos esclarecer, e vai ser muito importante para a redação do relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem agora novamente a palavra a primeira subscritora, Julete Cristino, para responder às questões e interpelações que a Sra. Deputada Isabel Moreira lhe colocou. Tem a palavra.
Deputada Isabela Moreira. Vamos lá. Quem nos disse a informação? A informação foi repassada para a gente através das mídias sociais, que várias pessoas tem pessoas que têm seus canais, foram lá no Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, fizeram a pergunta e eles falaram, não, vai ter a mesma validade que a outra residência normal. O que que a gente pede aqui? A gente não pede para as pessoas, tipo assim, eu não estou pedindo para aquelas pessoas que estão vindo para cá, a gente está pedindo para as pessoas que estão aqui, as pessoas que já tinham sua manifestação de interesse. Ela já tinha feito o procedimento para ter seu título de residência normal. É para essas pessoas. Agora, se puder englobar acima, vou fazer para as pessoas, aquelas que teve essa manifestação de interesse e foi induzida a cancelar, a trocar. E agora não é aquela coisa que elas estavam pensando, é para essas pessoas. Agora, as pessoas que estão vindo para cá, se vocês puderem fazer um título, a gente não está pedindo um título de residência Schengen, porque tem diferença. Eu entendo que CPLP é uma coisa, esse título de residência aqui é outra coisa, esse é o Schengen. A CPLP é outro tipo. A gente só pede que faça um cartão, entendeu? As pessoas que estão vindo para cá, o procedimento pode ser o mesmo, desde que faça, tipo assim, alguma coisa que ela não tenha que usar. Eu vou ter que carregar isso aqui, vou ter que carregar um passaporte. Entendeu? As pessoas que estão vindo. Agora, as pessoas que estão aqui, a gente peça que faça algum tipo de documento, tipo esse, né? Que dê direito a elas de ir e vir, porque elas já tinham iniciado um processo. Elas foram induzidas a cancelar esse processo. E muitas se arrependeram. E agora não tem como voltar atrás. É para essas pessoas. Oi? Dos mídias, não ouvi bem. É para as pessoas... Sim, sim. Se vocês puxarem na época, se puxaram na época que lançou, o tanto de notícia que existiram, que vai ter o mesmo, vai ter a mesma validade do que a residência normal. Vai ter a mesma validade. O vice-PLP, na época. Vai ter a mesma validade. Sim, vai ter a mesma validade. Eu estou aqui um tempo esperando, estou aqui quase 2 anos esperando, o que, que eu vou fazer? Vou lá cancelar e vou fazer. Mas só foi desmentido depois que a ACM postou dizendo que não teria a mesma validade. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É para essas pessoas, que essas pessoas que fez na época, que teria direito, essas pessoas teriam direito a um cartão desse, não tem direito mais. Agora, as outras pessoas que estão vindo, elas seguem o regime de vocês. Se vocês me falassem, ah, a gente vai conseguir fazer um visto Schengen. Esse visto Schengen que a deputada disse, isso resolve a situação. Esse visto Schengen que a senhora disse, ele pode ir e vir, já resolve. E para ter um visto Schengen, eu te garanto que não vai ser num papel, vai ser num cartão. E as pessoas vão ter que ir lá, vai ter que tirar a foto, vai ter que fazer biometria, vai ter que apresentar um meio de subsistência. Isso já resolve. Isso já resolve tudo. Caso essas pessoas anteriores, né, que teve que cancelar seu processo, se não pudesse ser feito dessa forma, se não pudesse ser feito um cartão, alguma coisa esse, ou se caso esse visto Schengen não for aprovado, né, que a ideia que a gente dá? Que essas pessoas que desbloqueiem a época que elas fez a manifestação de interesse para elas ir e fazer isso aqui. Elas têm que ter direito. Elas têm que ter direito à opção. Eu quero o CPLP ou eu quero o meu processo anterior? Se não der jeito, se não conseguir fazer dessa forma, faz outra forma. Desbloqueia a manifestação e ela decide o que ela quer. Ah, eu quero, vou falar assim, ó, ah, CPLP não vai ter como fazer cartão, um exemplo. Mas o seu processo de manifestação de interesse, da época que você fez, está desbloqueado. Agora tu decide. Quer CPLP ou quer manifestação? Que não tem como, eles tiveram que cancelar a manifestação de interesse deles. E muitos estão em análise. Até hoje, não tem nada. Mas contribui, trabalha, entendeu? Uma situação, as propostas agora também do... As novas propostas que o primeiro-ministro colocou. Uma delas que a manifestação de interesse foi cancelada. Até aí tudo ok. Cancelado para todos. Até aí tudo ok, lógico que... O país ele precisa de parar um pouco para ele resolver a situação das pessoas que estão aqui. Isso foi ótimo. Mas tem uma questão. Eu queria só entender. Por que a CPLP, ela tem direito de entrar no país, né? Pode entrar como turista, fazer uma CPLP, né? Pegar o cartão, pegar um contrato de trabalho, fazer uma CPLP. Qual a diferença dessas pessoas para as outras pessoas, indiano, Bangladesh? Essas pessoas indianas no Bangladesh, essas pessoas trabalham, elas contribuem, elas trabalham de domingo a domingo. Vocês nunca viram um indiano fechado no domingo? Vocês não veem? E por que? Qual a diferença que... Qual eu queria entender aonde está a igualdade nessa situação. Cancelou a manifestação de interesse? Ok, está ótimo. Ótima ideia que foi feita. Agora, por que não cria um sistema também... tipo modelo CPLP, para essas pessoas que não falam português. Bangladesh, indiano, essas pessoas não têm ninguém para defender eles. Um título de residência para essas pessoas são 400 euros. Um título de residência para, as pessoas, para a comunidade CPLP, 56 euros. Essas pessoas indiano, Bangladesh, as pessoas que não falam a nossa língua, trabalham de domingo a domingo. Elas contribuem com o país também. Por que, elas ficaram de lado? Entende? Ah, cancelou a manifestação de interesse, essas pessoas não vão entrar no país. Vão continuar entrando no país. Vai aumentar o trabalho escravo. Por quê? Essas pessoas, elas não têm ninguém que defenda elas. Elas não sabem a nossa língua. Vai existir empresas que vão escravizar. Vai trabalhar e não vai se regularizar. Então, por que não cria um sistema para essas pessoas também? Isso não é o nosso tema, só queria entender, sabe? Nosso tema é outro. Mas, tipo assim, dessa mudança da lei, a única coisa que, tipo, eu não concordo com essa desigualdade, porque CPLP são pessoas, as outras pessoas que não falam português também são pessoas, e não tem ninguém que defenda elas. Ninguém. Elas não sabem falar nossa língua, mas elas sabem trabalhar, elas sabem contribuir. Um visto, para tirar um visto para essas pessoas no país deles, é de 20 a 25 mil euros que as pessoas cobram. Eu tive ciência disso agora, essa semana, entendeu? Estão desesperados. Entendeu? Querem, tá aqui, não tem como trazer a família mais, porque foram excluídos. E por que que não cria um sistema para essas pessoas também? Não precisa ser, não precisa ser um visto Schengen que a pessoa tem que pode passear, pode ir e vir. Não, pode ser algum sistema que elas só fiquem aqui. Se escolheu aqui, cria um sistema para legalizar elas somente aqui. Se quer aqui, então tá. Vou criar aqui um cartão aqui para as pessoas que não falam língua portuguesa, que vai trabalhar e vai contribuir aqui com o nosso país. Somente isso que eles querem. E essas pessoas não têm. Foi muito injusto. Porque são pessoas também. Contribui também, trabalham também. E outro, a contribuição, só para você ter noção, o cartão deles é 400 euros. É muita diferença. O cartão de uma pessoa da CPLP é 56 euros. Tipo, eu adorei que eu gostei que o meu povo, meu país brasileiro, pode entrar, tem os benefícios. Mas vocês já viram algum mercado brasileiro aberto domingo? Em frente à minha casa tem um mercado do indiano. Ele fica até meia-noite aberto. Até meia-noite. E foram excluídos dessa nova lei. Entendeu? O governo tem que fazer alguma coisa para essas pessoas. Não que volte a manifestação de interesse. Alguma coisa para que elas tenham uma vida digna no país que elas escolheram. As pessoas que vêm para cá, elas não vêm para cá porque querem. Elas vêm para cá porque elas estão... A gente não sabe o que acontece na vida de cada pessoa. Ninguém sabe a sua trajetória. O porquê, o motivo que eles estão aqui. E essas pessoas vão ser escravizadas, sim. O trabalho escravo vai aumentar, sim. Por quê? Existem muitas empresas que vão aproveitar da situação para escravizar essas pessoas, que essas pessoas não têm direito. Não vão ter direito no país. E eles também não têm condição de pagar 20, 30 mil num visto para vir para cá. Entendeu? E foram excluídos. Só isso. Obrigada.
Muito obrigada. Damos assim por concluída a audição da petição. Dar nota de que esta audição é pública e ficará disponível nos canais da Assembleia. Muito obrigada.